Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Nós vamos passar então a ministração da palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. A palavra de Deus diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Eu quero dar ênfase nessa frase: já é hora de vos despertardes do sono. Você pode repetir isso comigo? Diga: já é hora de despertarmos do sono. Então ele continua e diz assim: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou suas cobiças, ou outra versão ainda diz, no tocante aos seus desejos. Eu quero chamar sua atenção para a mensagem que nós encontramos na Epístola de Romanos, aqui no texto que lemos. E eu quero lembrar você que isso não é apenas a preocupação de um líder espiritual. Não é apenas a mera preocupação do apóstolo com uma das igrejas que está debaixo da sua orientação, do seu cuidado. Mas o que nós temos é o apóstolo externando o que podemos classificar como uma preocupação de Deus com cada um de nós. O propósito da minha mensagem hoje não é tentar ensinar nada que você não saiba. Aliás, às vezes a gente precisa fazer a distinção entre a pregação e o ensino. Ensino muitas vezes está tentando trazer explicação, fundamentação, esclarecer as coisas, quando a pregação é muitas vezes só despertar, avivar a nossa consciência, a nossa lembrança, né, de coisas que nós já sabemos. Porque a vida cristã, ela precisa ser vivida com a gente batendo muitas vezes na mesma tecla, na mesma tecla. O livro de Hebreus nos diz lá no capítulo 2, no versículo 3, importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas. Então, assim como na criação de filhos, a gente não consegue que eles assimilem um bom hábito, uma boa prática, apenas porque a gente falou algo uma vez só. Alguém já conseguiu aqui, criando os filhos, que eles arrumassem a cama todo dia quando acordassem, você falou isso uma vez só? Queria saber se alguém conseguiu essa façanha. Né? Porque a gente educa os filhos e a gente bate nas mesmas teclas, né? Quando queremos que eles possam ter não só bons modos, não só bons hábitos, mas andar nos valores corretos, a gente tem que insistir nisso. E da mesma maneira nós olhamos e percebemos que no reino espiritual não é diferente, né? Os apóstolos batiam nas mesmas teclas, né? Paulo escrevendo aos Filipenses diz: eu não canso de vos dizer as mesmas coisas. Então, o propósito da igreja não é só trazer novidades. Nós não vamos viver a vida cristã o tempo todo ouvindo novidades. Nós precisamos ser despertados para aquelas coisas que a gente já conhece e sabe, elas possam ser praticadas na nossa vida. Então, essa é a minha intenção hoje. E o tema da minha mensagem nesse domingo é despertando do sono. Obviamente que quando o apóstolo diz já é hora de despertardes do sono, ele não está falando do sono natural. Ele não está falando daquele momento da manhã quando eu e você precisamos pular da cama, né? Mas ele está falando de um estado espiritual. E nós precisamos entender a aplicação bíblica com relação ao sono. O sono, na perspectiva espiritual, então eu vou falar despertar do sono espiritual, ele fala de uma incapacidade de resposta, de insensibilidade. Fala de alguém que está desligado, perdeu a consciência de algo ou de alguma coisa. E quando a palavra de Deus diz que já é hora de despertarmos do sono, ela nos mostra o seguinte argumento: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E não está falando apenas da cronologia. É lógico que à medida que os dias e os anos se passam, nós estamos cada vez mais perto ou do fim da nossa vida ou do retorno do Senhor. A possibilidade de encontrar o Senhor para o desfecho de todas as coisas, cronologicamente, a cada dia, está mais perto. Mas não acredito que ele está tentando apenas abordar essa lógica óbvia, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais perto o retorno do Senhor, o desfecho da redenção está próximo. Eu acredito que ele está falando de algo que a gente vem trabalhando, esse conceito aqui. A gente tem falado das etapas da vida cristã: porta, caminho, alvo. Então, eu e você atravessamos a porta, eu e você já trilhamos até uma certa altura o caminho. E ele está tentando nos lembrar: olha, você está cada vez mais próximo do desfecho. Em outras palavras, não comprometa toda a sua dedicação. Não coloque a perder tudo o que você realizou, conquistou, avançou, cresceu e amadureceu até agora. Porque continuamente eu e você somos desafiados a não deixar de vigiar. A gente tem explicado e ensinado que entre o momento que passamos pela porta até chegarmos ao alvo, ao longo do caminho, essa jornada ela pode ser abortada, ela pode ser comprometida. Paulo fala de gente que naufragou na fé, não completou a sua jornada. E o desafio da palavra de Deus para mim e para você é de que a gente possa ter uma conduta correta. Ele diz no versículo 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. No versículo 13 ele diz: andemos dignamente. Nós precisamos entender que há uma forma correta de trilhar o caminho. E ele diz: ande, mas ande com dignidade. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Há um conceito na palavra de Deus a respeito de determinadas coisas e do horário do dia em que normalmente essas coisas eram praticadas. Por exemplo, quando a Bíblia está nos afiando a permanecer atentos para a vinda do Senhor Jesus, eu vou ler um texto agora de 1 Tessalonicenses 5, vou começar no versículo 4. Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 7: ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. O apóstolo Paulo está fazendo uma aplicação interessante. Ele diz: os que se embriagam, embriagam de noite. É de longa data que isso acontece. Aliás, no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas, o comentário, a crítica, a zombaria de alguns é: esses homens estão embriagados. A resposta de Pedro diz: gente, eles não estão embriagados. Ainda é 9 horas da manhã. Essa é a resposta de Pedro. Tipo, ninguém ia estar bêbado a essa hora do dia. E ele usa até essa ilustração, essa analogia de que quem se embriaga, embriaga de noite. Ele fala das trevas, do escuro, e como nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Agora, quando ele diz: andemos dignamente, lá em Romanos 13, 13, não em orgias e bebedices, ele está falando que literalmente alguns reservam a hora da noite para fazer e praticar. Mas ele não está falando dessas coisas só como sendo literais. Tanto que ele faz outras aplicações aqui sobre não andar, ao mesmo tempo que ele fala de orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções, está falando da prática da imoralidade, ele também fala não em contendas e ciúmes. Isso as pessoas não reservavam o período da noite. Mas ele está falando da noite como aquele estado de sono espiritual, onde as trevas prevalecem, onde a falta de resposta para Deus reina e domina. E quando ele está dizendo é hora de despertados do sono, ele está falando para a igreja, ele está falando para a gente salva, e diz: a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, porque é possível, ao longo da caminhada, deixarmos nos envolver por esse sono, por essa falta de resposta, né? Por essa insensibilidade. Isso não apenas pode acontecer conosco, mas a advertência é muito clara. Então ele diz: revista-se do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Significa que quem começa a se entregar aos desejos da carne é porque ele entrou nesse estado de sonolência espiritual. Eu quero falar a respeito de três áreas específicas e, obviamente, a palavra de Deus não limita só a essas áreas, mas para que a gente trabalhe com praticidade, eu quero falar a respeito de três áreas específicas onde nós precisamos despertar do sono. E como lá em Efésios 5,14, o apóstolo Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu entendo que o despertamento não é responsabilidade apenas de Deus. A palavra de Deus fala para mim e para você que eu e você é que devemos despertar. A palavra de Deus nos traz a advertência de que a gente pode ser envolvido pelo sono. A palavra de Deus nos traz, né, uma mensagem clara: é hora de vos despertardes, é a gente que desperta a nós mesmos. Então isso eu quero trabalhar com uma perspectiva de nossa responsabilidade. E eu vou falar de três áreas. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito de despertar para a santidade, porque toda aplicação é: se revista do Senhor Jesus, nada disponhais no tocante, né, à carne, mas essa questão de uma vida com Deus que nos mantém longe do pecado, que faz parte do processo de santificação, de separação para o Senhor, eu quero explorar aqui essa ideia de um despertamento para a santidade. Eu e você precisamos disso. Mas eu quero trabalhar outras duas áreas que vão cooperar com esse despertamento da primeira, que é despertar para a oração e despertar para a palavra de Deus. Vamos começar por esse aspecto, despertar para a santidade. O texto que eu citei, desperta ao toque domes, está lá em Efésios 5, e eu gostaria que você abrisse comigo Efésios capítulo 5. Nós vamos começar lá no versículo 3. Os versículos 1 e 2, a Bíblia fala sobre sermos imitadores de Deus. Isso é andar em santidade, é imitar Deus, o Deus que diz ser de santos porque eu sou santo. No versículo 3, Paulo diz assim: mas a impudicícia, né? Ele está falando aqui de imoralidade, e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, continente é aquele que não tem controle sobre o desejo, mas, na verdade, né, a palavra usada aqui é pornos, é nenhum imoral, nenhum impuro. E diz: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está falando que esse despertamento tem a ver com a entrada da luz de Deus na nossa vida e com a dissipação dessas obras das trevas. 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Assim como lá em Romanos 13 ele diz: ande dignamente. Aqui ele está dizendo: veja prudentemente como é que você vai andar. E essa expressão andar, a gente tem ensinado sobre isso, ela é muito usada para falar da vida cristã, que é comparada a um caminho, a uma carreira que eu e você temos pela frente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? A palavra de Deus, ela vai falando a respeito de um despertamento, de desprender das obras das trevas, de permanecermos andando na luz. E isso é o que a palavra de Deus usa para comparar com esse despertar do sono. Desperta, ó tu que dormes. Em outras palavras, ele diz: veja bem como você anda, não seja nécio, não se embriague com vinho, não deixe que nada gere em você a insensibilidade. Ele diz: pelo contrário, encha-se do Espírito Santo. O despertamento para a santidade é quando a gente entra num lugar de um profundo posicionamento, dizer, eu não vou dispor nada no tocante à carne e os seus desejos. Eu vou me revestir de Cristo. Eu vou andar na presença do Senhor. Eu vou me manter distante do pecado. E nós precisamos entender que o tempo todo nós precisamos dessa consciência espiritual. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo algumas figuras. Por exemplo, lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 19, a Bíblia nos fala de como Sansão dormiu no colo de Dalila e antes daquele sono físico, a verdade é que ele já estava numa sonolência espiritual. E ele acabou não apenas pecando contra o Senhor, mas comprometendo o plano e o propósito de Deus na sua vida, por ter se entregado a um sono que não era só natural e literal. O Senhor Jesus, lá em Mateus 25, tentando nos ensinar a respeito dessa prontidão para a vinda de Jesus, uma ilustração que nós vimos também, aparece lá em 1 Tessalonicenses 5, né, sobre não dormirmos em relação ao assunto da vinda do Senhor, na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, se você quiser me acompanha lá, Jesus usa exatamente essa figura. E ele diz o seguinte: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Embora o Senhor Jesus nos ensinou a respeito da sua vinda, embora desde a primeira geração de crentes eles foram instruídos a andar nessa consciência de um retorno iminente de Jesus, que poderia acontecer a qualquer hora, há textos como essa explicação de Jesus, a outros textos, a declarações do apóstolo Pedro, que também sinalizavam que a vinda do Senhor não seria tão depressa. Talvez eles não entenderiam o que era esse tardando o noivo. Talvez achassem que vai ser só o fim da nossa geração, né? Mas a verdade é que gerações têm passado. Mas o Senhor, desde o início, estava dizendo, cada geração tem que viver de prontidão, acordada, alerta, atenta para isso. Mas nessa figura, Jesus mostra que a inclinação, mesmo quando ele divide, né, as virgens entre as prudentes e as nécias, ele diz que no fim das contas todo mundo dormiu. Ao que eu e você precisamos entender, mesmo que a gente se ache aquele tipo de crente classificado no grupo daqueles que são prudentes, o sono, ou essa realidade do sono, pode tocar a minha e pode tocar a sua vida, e nós precisamos de cuidado. Quem está entendendo, diga amém. As advertências que são feitas na palavra de Deus repetidas vezes, elas usam muito essa ideia do sono. Por exemplo, olha comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 13, dos versículos 35 ao 37. Jesus está falando agora da sua vinda. E ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Se vigiai é, fica alerta, presta atenção, não seja encontrado dormindo. Essa ideia de despertamento, vou repetir, ela fala de uma consciência, ela fala de prontidão, ela fala de permanecermos alertas, e ela é usada na palavra de Deus o tempo todo. Então, eu e você precisamos reconhecer que é possível nós entramos nesse estado de sonolência espiritual, de falta de resposta, né, para Deus, de ter a devida percepção de que estamos cada vez mais próximos daquela salvação, muito mais do que no princípio quando cremos. Isso não é só uma proximidade cronológica, é um cuidado que nós devemos ter para não abortar aquilo que Deus começou nas nossas vidas. Eu olho para alguns, e é impressionante quando a maioria, quando tem de fato um encontro real, impactante com o Senhor Jesus, ou como o início da sua caminhada é marcada pelo zelo, pela dedicação, pela devoção, pela busca a Deus. Mas alguns crentes parecem acreditar que a vida cristã é uma espécie de corrida de 100 metros raso. Então ele segue nem um louco, né, com a língua de fora, e vou correr e vou cruzar a linha de chegada. Mas, meu querido, a vida cristã não pode ser comparada com uma corrida de 100 metros raso. Ela tinha que ser, no mínimo, de uma maratona para mais. Há uma longa corrida. E eu e você precisamos, não é só disparar em velocidade. O que nós precisamos é manter o ritmo, é manter a cadência, é não perder o fôlego. E sabe, eu percebo, gente, que ao longo do caminho, algumas coisas que no início impactavam muito, elas começam a se tornar comuns. Alguma experiência com Deus, que o crente ria, chorava, gritava, festejava, ao longo do caminho parece que ele se habitua com aquilo. Né? Muitas vezes nós deixamos que o próprio relacionamento com Deus entre numa rotina. Às vezes nós estamos naquele modo piloto automático. E às vezes o que nós não percebemos é que mesmo ainda fazendo o que é certo, nós estamos perdendo a consciência. E essa consciência espiritual que nós não podemos perder em tempo nenhum. Precisamos o tempo todo nos policiar e precisamos despertar para a santidade. Né? Guardar o nosso coração o tempo todo, dizendo eu vou viver com zelo, com dedicação. A santidade não é apenas estar longe do pecado, é aquela decisão de estar perto de Deus, de refletir quem Deus é. Eu gosto de uma frase do Billy Graham, o grande evangelista. Ele diz: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Parece que sempre que a gente vê um despertamento acontecendo na história, há um retorno a esse entendimento, a essa consciência, e nós precisamos não apenas entender, mas absorver e viver nessa consciência de que temos uma responsabilidade de, enquanto trilhamos esse caminho, né, permanecemos nesse lugar que Paulo diz: ande dignamente, se revista do Senhor Jesus, não disponha a carne no tocante aos seus desejos, às suas concupiscências. Você pode dizer amém? Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é a importância de despertarmos para a oração. E aqui eu quero usar outra ilustração bíblica importante. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. O texto diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A ordem de vigiar é claro. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o versículo 42 diz que ele volta a orar. Essa primeira oração, a Bíblia relata pelo menos 3 momentos, deve ter durado aí pelo menos uma hora. Porque Jesus disse para ele: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Agora, nós falamos de despertar para a santidade. Eu quero te mostrar que o despertamento para essa área precisa envolver o despertamento em outras áreas. O Senhor Jesus está dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A capacidade de não dispor a carne no tocante aos seus desejos depende não só da gente ter a consciência de que tem que andar em santidade, mas quais são as ferramentas que Deus nos deu para que a gente se mantenha longe do pecado. Então Jesus diz: vigie e ore para que você não entre em tentação. Ele não falou nem só para que você consiga vencer a tentação. Ele diz: você pode ter um lugar onde você se blinda a ponto dela nem entrar na sua vida. Aliás, Jesus nos ensinou na oração modelo, que a gente apelidou do Pai Nosso, a dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Existe uma oração que se antecipa ao mal. Existe algo que não permite que o mal entre, que o pecado ache lugar em nós. Agora, se a oração vai nos proteger, nos guardar disso, a pergunta é, e é tão importante ser santo, e sem oração nós não vamos estar nesse lugar, a pergunta é, por que que nossa resposta para Deus em termos de vida e oração é tão baixa? Porque normalmente esse sono vai entrando e ele vai se instalando. Irmão, se coloca no lugar de Pedro e a turma ali. Jesus diz: minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Nós não temos relato de Jesus ter falado com os seus discípulos dessa forma em nenhum outro momento, a não ser esse, com aproximadamente 3 anos e meio de ministério, o que se calcula mais ou menos pelas festas, né, que a Bíblia menciona no ministério de Jesus. Agora, pela primeira vez, Jesus está dizendo: gente, eu preciso de vocês comigo. Minha alma está triste, angustiada até a morte, eu preciso. Olha que apelo feito. Agora, ele está uma hora orando, e quando volta, os caras estão dormindo, e diz: nem uma hora vocês deram conta de vigiar comigo. Agora, olha o que Jesus explica. No versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma lição importantíssima aqui quando falamos de despertamento. A frase "a carne é fraca" normalmente ela é aplicada de forma errada. Eu diria que 99% pelo menos, ou 0,999% das vezes que um crente usa a frase "a carne é fraca", ele está aplicando de uma forma diferente o que Jesus falou. Eu já estou há 24 anos no ministério pastoral, pregando há mais tempo que isso. Mas só como pastor eu posso te dizer, eu perdi a conta de quantas pessoas, e já foi muito tempo que eu perdi a conta, eu já aconselhei, eu já orientei, gente que veio pedir ajuda para vencer determinada área, né? Ou gente que veio buscar socorro, restauração, porque havia tropeçado numa determinada área. E ao longo desses 24 anos de ministério pastoral, quase sempre que alguém usa a expressão "a carne é fraca", é para justificar: pois é, pastor, não deu para segurar. Infelizmente não consegui resistir, não me controlei. Mas no contexto em que as pessoas aplicam, a gente não teria que dizer que a carne é fraca. A gente teria que dizer que a carne é forte. Porque afinal de contas foi ela que venceu, foi ela que ganhou. Quando Jesus fala da carne é fraca, primeiro ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus está dizendo? O seu espírito. E aqui nós precisamos entender o que aconteceu no novo nascimento. Quando nós fomos regenerados e Deus nos vivificou, isso aconteceu no nível do nosso espírito. Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É no nosso espírito que nós somos regenerados. É no nosso espírito que, como diz lá 2 de Pedro 1,4, nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Então, o seu espírito está pronto para buscar a Deus. É isso que Jesus está falando. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Seu espírito tem vontade de orar. Seu espírito quer comunhão com Deus. Jesus diz: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque a conexão e a comunhão com Deus é no nível do espírito. Paulo escreve aos Coríntios e diz: o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. O seu espírito, querido, quer Deus, ele quer oração, ele quer a palavra. Paulo diz: no tocante ao meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele diz: o problema é que eu vejo na minha carne uma outra lei guerreando contra a do meu espírito. Quando Jesus está dizendo o espírito está pronto, ele diz: o lugar de prontidão está no seu espírito. Então nós precisamos viver num estado de consciência espiritual, querido, que nos mantenha conectados com Deus. Agora, quando ele diz a carne é fraca, ele está dizendo a carne se indispõe para buscar a Deus. Para pecar ela é forte. É para buscar a Deus que ela é fraca. É para orar que ela é fraca. Gente, vamos falar sério. Muitos de nós conseguimos ficar acordados até mais tarde, ou acordar mais cedo, ou levantar no meio da noite para algumas coisas, mas para outras não. Por exemplo, eu me lembro quando algumas das Copas do Mundo, né, para trás, algumas versões anteriores, não tenho certeza agora de que ano foi, ela aconteceu no Japão e na Coreia. Gente, a maioria dos crentes acordava de madrugada para ver jogo da seleção. Agora, sabe o que é engraçado? É que a maioria dos crentes que acorda para ver jogo diz que não consegue acordar para orar, porque ele tem sono. Mas para acordar ver jogo, consegui. Né? Alguns dizem: não, pastor, olha, deu tal horário, o sono bate, eu não consigo ler a Bíblia. Mas se o cara está na frente da televisão, ele fica acordado. A pergunta é: o que muitas vezes nos dá a força e a capacidade de vencer o sono e o que não? Quando a própria carne encontra algum tipo de gratificação e prazer, e é isso que acontece quando nós vamos ver um jogo a essa hora da madrugada, né? Ou quando vamos para qualquer outro tipo de entretenimento, ela consegue controlar melhor o sono. Agora, quando o assunto é buscar o Senhor, a carne se indispõe. Então, a mesma pessoa que às vezes fica acordada por outro motivo, não consegue ficar para aquilo que é espiritual, porque é uma guerra. Seu espírito está pronto, é a sua carne que luta contra. Nós precisamos entender, querido, o que é despertar para a oração. Entrar num lugar onde a gente diz: a carne não nos governa. Eu vou viver nesse estado de consciência espiritual, nesse lugar de resposta para Deus. Irmão, a vida de oração não é algo fácil. Por mais que a gente saiba que é bom, existe sempre um desafio. Por exemplo, um irmão falou para mim outro dia: pastor, o senhor sempre acorda com vontade de orar? Todo dia o senhor tem vontade de orar? Ou de vez em quando, assim, dá aquela preguiça espiritual? Foi de vez em quando, irmão. Você está me colocando num patamar quase como se eu fosse um imortal. A carne nunca quer orar. Eu digo para as pessoas: olha, o negócio vai começar a ficar bom depois de uma meia hora. E vai ficar bom mesmo depois de uma hora orando. É difícil, querido, a maior parte das pessoas entrar para um tempo de oração e dizer: que vontade que eu estava de orar. Porque normalmente a carne está assim dispondo a isso, mas há um lugar onde você vai matando, crucificando aquela carne, vai valorizando esse encontro do seu espírito com Deus, e à medida que você começa a despertar no seu espírito, aí você consegue atropelar melhor a carne. Mas nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de despertamento, de dizer, meu espírito quer Deus, e eu vou dar lugar para ele se encontrar com Deus. E se for necessário, eu vou estabelecer disciplina, eu vou estabelecer um padrão, eu vou ter horário, eu vou me obrigar a isso. Por que você acha que o salmista dizia, bendize a minha alma, ao Senhor? Porque toda hora ele estava com vontade de bendizer a Deus? Não. Ah, eu olho para algumas pessoas, o camarada tem nenhum problema de incontinência urinária. Mas tem gente chegar no culto e tem que ir 3 vezes no banheiro. Irmão, o que que acontece? A carne está tentando achar formas de protestar aquilo que ela não quer participar. E nós precisamos entender o que é esse despertamento. Quando o Senhor está nos chamando a esse lugar de oração, nós precisamos entender que a gente precisa de despertamento. Por favor, diga amém. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia fala muito, por exemplo, sobre oração noite e dia, dia e noite. Em Lucas 18, 7, a pergunta de Jesus é: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Isaías 62, 6 e 7, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus atalaias, que não se calarão nem de dia, nem de noite, né? Não darão descanso ao Senhor até que ele reestabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. Agora, sabe o que é interessante? Quando a Bíblia classifica as horas do dia e da noite, ela classifica a hora de trabalhar. Quem trabalha, trabalha de dia, diz a Bíblia. E quem dorme, dorme de noite. Mas quando o assunto é oração, Deus diz, é para orar de dia e de noite. Ou seja, nessa área você não pode dormir. Nessa área você não pode ficar sonolento. Nessa área você não pode diminuir o ritmo. Quem está entendendo, diga amém. Moody, um grande evangelista, né, de um tempo anterior a Billy Graham, fez a seguinte afirmação. Nessa era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial, uma maneira diferente de falar do despertamento, para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. Irmão, nós vamos assumindo um ritmo de vida cada vez mais insano. Sabe o que eu acho interessante? Paulo escreve aos Gálatas e diz, olha, eu não vi nenhum dos apóstolos do Senhor, a não ser Tiago, e uma vez eu tive com Pedro em Jerusalém e foi só 15 dias. Qual foi a última vez que você visitou alguém para ficar 15 dias? E Paulo está dizendo, foi só 15 dias, como ele diz, foi pouco tempo. Mas eles tinham um ritmo, provavelmente, quando se fazia uma viagem como essa, né, lugares distantes, demorados, você não chegava para bater e sair correndo. Não se faz o tipo de coisa que a gente faz hoje. Né? Isso acontece mais, por exemplo, no sábado, tem situações onde eu prego numa conferência de manhã, em outra de tarde, em outro estado, em outra de noite, em outro lugar, porque a gente tem hoje a facilidade de transporte. É comum eu pregar no norte, no nordeste do país, no sábado à noite, virar à noite viajando e estar aqui no nosso culto de manhã. Mas até por conta dessas facilidades, a gente vai aumentando cada vez mais. Teve um feriado de carnaval, porque tem muito evento, conferência, que eu consegui a façanha de pregar 14 vezes em 7 estados. A gente vai acumulando, mesmo, né, pelas facilidades que tem, nós vamos resolvendo tudo coisa ao mesmo tempo, né? Ainda dá um jeito de responder e-mail, WhatsApp, enquanto está viajando. Nós estamos cada vez mais abraçando mais coisas. E o que a gente não percebe é que isso pode comprometer algo que eu e você precisamos de tempo para nos dedicar. Né? Estar com o Senhor requer de nós tempo, dedicação. A maioria de nós hoje não visita nem família para ficar 15 dias. Isso mostra que cada vez mais nós estamos num ritmo acelerado. Por um lado, querido, é bom, porque nós conseguimos um volume de conquista e avanço como não se tinha antes. Por outro, nós acabamos, às vezes, entrando num estilo onde a gente não se organiza e nem se programa para estar a sós com Deus todos os dias. E nós precisamos desse tempo e precisamos despertar para isso em nome de Jesus. Amém? Em terceiro e último lugar, eu creio que nós precisamos de um despertamento para a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, eu quero ler com você versículos 12 e 13. Aqui o apóstolo diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto, e por essa razão, no versículo anterior, o 11, ele tinha falado de nos ser amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão de que eu e você precisamos entrar, chegar lá, completar a carreira, e diz, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Aqui o apóstolo Pedro não está dizendo, gente, vou ensinar para vocês o que vocês não sabem ainda. Não, ele está dizendo, eu quero trazer vocês sempre lembrados das verdades que já estão presentes com vocês, já conhecem. E ele ainda diz, e que vocês estão nela confirmados. Vocês não só sabem, mas estão andando nelas. Ainda assim ele está dizendo, eu vou ficar batendo na mesma tecla. Eu vou ficar batendo na mesma tecla. O que, que ele está querendo dizer? Verso 13, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. E diz, a lembrança daquilo que você já sabe, obviamente, se você já sabe, não é para transmitir o conhecimento que você não tem, você já tem. E diz, é para ficar lembrando você o tempo todo, porque eu preciso despertar vocês. Pedro está dizendo, a ideia é manter vocês conscientes, acordados, com nível de consciência do que vocês foram ensinados na palavra, onde em momento nenhum vocês entram nesse estado de sonolência ou de falta de resposta para Deus e a sua palavra. E a maioria de um crente que peca, que tropeça e que falha, fez isso porque não conhecia a Bíblia? Claro que não. Há um momento no início da caminhada onde a gente pode até dizer, nem sabia que isso era errado. Mas há um momento onde eu e você, há momentos onde você, eu e você estamos errando, e a gente sabe que está errando, sabe que está fazendo aquilo que é errado. Agora, se só conhecer a Bíblia produzisse a santidade que eu e você precisamos, alguns de nós, depois de um tempo caminhada cristã, estávamos garantidos. Mas o que a gente precisa não é só de conhecimento. O que a gente precisa é permanecer continuamente ligado num estado de consciência espiritual. Porque às vezes eu e você podemos dormir a ponto de não conseguir ter resposta. Eu não sei se você já teve a alegria, o prazer de conversar com alguém que dormiu enquanto você falava. Eu lembro quando comecei a viajar com o pastor Harold, que me discipulou, eu queria tanto falar do que estava no meu coração, do que eu estava descobrindo na Bíblia, né? E ele, pobrezinho, não aguentava o ritmo. E às vezes a gente estava, né, hospedado em algum lugar, e eu começava a falar, 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 daqui a pouco fazia uma pergunta. Ele não respondia, insistia, a hora que eu olhava, dormiu, né? Eu dizia, amanhã eu continuo, amanhã eu tento, né? É horrível essa sensação de você estar falando com alguém que dormiu. Um pastor amigo meu falou, cara, pensa numa situação chata que me aconteceu. Falou, quase perdi um crente precioso, né? Falou, era um amigo, aquilo não era só uma ovelha do rebanho. O cara veio abrir o coração comigo no momento de dificuldade que ele estava passando. Ele não sabia que eu viria à noite, com a criança chorando, acordada em casa. E diz, enquanto ele abriu o coração, ele diz, eu não sei onde eu fui, mas meu cérebro desligou. E de repente eu achei que eu estava só com dificuldade de ouvir. Mas ele falou, cara, eu cheguei a sonhar. Ele diz, enquanto no início eu dormi de olho aberto, ele não percebeu, mas na hora que eu comecei a roncar, o cara levantou da sala e saiu. Eu falei, nem te acordou? Ele falou, não, foi embora. Na hora que eu acordei, não tinha mais ninguém na sala. Constrangedor, né? Pensa numa situação constrangedora. Agora, tenta imaginar que volta e meia, eu e você estamos fazendo isso com Deus. Ele está falando conosco. Nós já estamos no terceiro sono. Aquele negócio parece que já não entra mais. Aliás, tem uma ilustração bíblica para mim muito interessante. Abre comigo lá no livro de Atos, no capítulo 20. Vamos começar a ler no versículo 7. O que eu quero mesmo está no 9. Mas nós vamos ler do 7 ao 12. Atos 20, de 7 a 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Normalmente, durante o dia, era horário de trabalho, né? Ele está aproveitando a viagem, passando aqui na semana, mas o negócio foi longe, porque no dia seguinte ele já ia partir. Tinha que descarregar tudo uma vez só. Eu já tive situações assim. Estava uma vez ministrando no Japão, e os irmãos, eu tinha um dia para servir a igreja. Disseram, pastor, tem como o senhor ministrar o dia inteiro? Eu lembro que nós começamos das 10 da manhã, fomos até 10 e meia da noite, porque era pouco tempo para descarregar tudo que pudesse. E a Bíblia diz que Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Meia-noite, hoje em dia, muitos de nós ainda estão acordados, naquela época não era assim. 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. 9. um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Isso aqui merece entrar no Guinness Book, né? Um sermão que atravessa a noite inteira até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Mas vamos pensar aqui. Eu não creio que esse rapaz foi para essa reunião porque queria dormir. Senão era só ter ficado em casa ou ter ido embora mais cedo. Mas de alguma forma o discurso estava longo, já estava tarde, o bichinho devia estar cansado, e a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. E horrível essa sensação de você achar que pode controlar o sono e de repente descobre que ele controla você. No início do meu ministério viajei muito de carro. A falta de recursos para cobrir algumas distâncias com os voos. Hoje em dia nós temos uma malha aérea que, apesar da crise, do preço ter comprometido, ficou bem mais fácil. Mas no início do ministério eu parei de contar a quilometragem dos meus carros, do que a gente rodava na estrada, né? Eu ia contabilizando quanto fez de estrada. Eu parei de contar quando chegou em 1 milhão de quilômetros. Então, assim, às vezes pregava uma noite aqui no Paraná, outra já tinha que estar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Às vezes a outra tinha que estar em Brasília. Então, era pregar, a gente dificilmente fazia uma viagem dessa sozinha, dizia para os companheiros que estavam juntos: bora, né? Vamos pegar a estrada. Às vezes revezava. E eu sempre lidei bem, até porque eu sempre tive essa inclinação de ficar mais ligado de noite do que de dia, né? E às vezes eu era o cara que dizia: eu viro a noite viajando, amanhã cedo vocês assumem, daí eu durmo para chegar lá. E durante muito tempo, pensa no cara que não tinha medo, que eu dizia: eu não durmo, até o dia que eu dormi dirigindo. E aí eu parei de acreditar que eu não dormia. Graças a Deus, a hora que eu dormi, era o meu irmão mais velho, o Adriano, estava do lado. Bem na hora que eu cochilei, ele tinha acordado. Eu acho que foi socorro e livramento de Deus. Ele segurou o volante, foi me acordando bem lentamente, para eu não ter nenhum susto, nenhuma reação. Irmão, eu estava sonhando. Eu não me lembro com o quê, mas eu estava longe, eu não estava mais na estrada, eu estava em outro lugar, quase que eu fui para outro lugar mesmo, né? Depois daquele dia, eu fiquei bem mais atento, né? Dizendo: não dá para brincar com o limite, né, do sono. Você, muitas vezes, para vencer o sono, você precisa de medidas enérgicas, né? Então, tirando de lado os arrebites que os caminhoneiros costumavam tomar, né, as situações que eu e você podemos fazer: para, lava o rosto, come alguma coisa, você tem que se despertar, é sua responsabilidade. E nós podemos entrar num estado, irmão, fico imaginando, quero ouvir Paulo ensinando. O que é ter o privilégio de ouvir esse homem dar um seminário de qualquer assunto por 12 horas, com o nível de conhecimento que ele tem. Você fica pensando, não pode ser um tédio, mas tinha gente dormindo com isso. E sabe o que é interessante? Logo o cara que dormiu, o único que a Bíblia diz que dormiu, estava sentado na janela. Pensa num lugar onde você não deveria sentar quando você está com sono, é a janela. E o pior, a janela do terceiro andar. O que eu acho curioso, nós podemos tomar isso como uma figura, já falei disso aqui antes, é que quem fica em cima do muro acaba caindo. Mas normalmente não cai para dentro, cai para fora. Porque se caísse para dentro, irmão, imagina um parapeito de talvez 1 metro de altura. Deve ser mais ou menos o padrão que ao longo da história eles usavam, né? A janela era aquela coisa de eu posso olhar para o lado de fora, tem uma certa medida, uma certa altura. O camarada está na janela e dormiu, mas o problema é que, em vez de cair para dentro, caiu para fora. Então cuida, querido. Porque se você entrar nesse estado de sonolência espiritual, você pode acabar vencido pelo sono caindo. E o problema é que a maioria de nós não cai para dentro, cai para fora. Isso é que nem quando você passa algum recheio lá na torrada para comer e derruba. Sempre é o recheio que cai virado para o chão, né? Tem algo ali no... deve ser o ciclo de gravidade puxando o lado mais pesado na rotação da torrada. Eu não sei qual é a explicação física, que tem alguma coisa parecida no espiritual. A gente dormiu, plum, vai para o lado de fora. Agora, tem gente que conta essa história e diz: Paulo ressuscitou o menino. Irmão, para mim não está claro se ele morreu. O que está claro é que Paulo vai lá, debruça sobre ele, abraça e diz: gente, está vivo. E a Bíblia diz que sentiram confortado porque ele estava vivo. Mas a Bíblia diz que o moço foi levado para casa. Ele foi levado, me parece que ele não levantou e saiu andando. Tiveram que carregar, porque deve ter se quebrado todo e deve ter passado um tempo precisando se recuperar disso. E quando eu e você nos entregamos ao sono, a gente pode se arrebentar. Deus pode ter guardado nossa vida, mas o processo de recuperação vai ser doloroso. Em outras palavras, não vale a pena dormir, principalmente quem está em cima do muro ou da janela. Por favor, diga amém. Agora, eu olho para isso, e já que a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, eu vejo um Deus tentando nos fazer perceber que nós podemos adormecer espiritualmente, ter essa falta de resposta, mesmo ouvindo, conhecendo e sabendo a palavra. Eu gosto de uma figura, embora a gente possa classificar isso no despertamento profético, que está lá em Zacarias, livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 1. O profeta diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Ele não está dizendo que ele foi despertado do sono, mas que ele foi despertado do mesmo jeito que no natural um homem é despertado do sono, mas ele está falando de um despertamento espiritual. E aqui era para um nível de revelação. Me perguntou o que vês, ele passa a ver coisas que antes não via. Nós precisamos entender, querido, que o despertamento não é apenas eu e você entramos nesse lugar de dizer, não, a gente permanece na consciência que a gente já tinha. Mas às vezes é Deus nos levando a uma consciência, uma percepção da palavra, a um nível de revelação mais profundo do que aquilo que a gente já tem. Eu gosto muito de um texto de Isaías 50, verso 4. O profeta Isaías diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E você precisamos da palavra de Deus agindo na nossa vida, não apenas para suprir nossas necessidades, mas Deus quer não apenas que a palavra nos abençoe, mas que a gente compartilhe a palavra com outros que precisam. Por favor, diga amém. E diz assim: ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu o ouça como os eruditos. Isso aí está falando de algo que acontecia todas as manhãs. Eu não estou nesse nível de dizer que é toda manhã. Mas, querido, uma das coisas que eu gosto, que eu amo, que eu tenho assim uma profunda realização, é quando eu acordo, eu não lembro de nenhum sonho, de nenhuma imagem, mas eu acordo e eu sei que uma voz está falando comigo, e quase sempre são sobre versículos da palavra de Deus, né? É uma experiência que eu tenho. De vez em quando eu acordo ouvindo a respeito de um versículo, né? E aquele negócio me chama a atenção, eu costumo parar e dizer, agora eu tenho que orar a respeito, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Muitas vezes, muitas das mensagens que eu compartilho acontecem assim. Eu creio que isso já é um despertamento profético. É quando Deus não está querendo falar só com a gente, mas Ele quer nos dar algo que a gente vai poder levar para os outros. Agora, quer a gente tenha essa experiência de acordar ouvindo literalmente algo ou não, eu e você precisamos entender um lugar onde a gente entra numa consciência mais profunda para poder receber algo que não só muda a nossa vida, mas pode mudar a vida de outros. Mas, se como nós falamos antes, manter-se acordado é nossa responsabilidade, ou despertar do sono que está tentando nos envolver é nossa responsabilidade, quando eu e você entendemos isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero terminar, já falamos dessas três áreas, despertamento para a santidade, para a oração e para a palavra. Eu quero terminar mostrando para você que os mesmos discípulos, que às vezes tinham que lidar com o sono, porque várias vezes nós vemos Jesus orando durante a noite, durante as madrugadas. A Bíblia fala dele passando a noite em oração. A Bíblia fala de ambientes onde eles estavam orando, e até pelo ritmo de ministério, né, que Jesus tinha durante o dia, ele tinha que forçar essa coisa acontecer durante a noite. Os discípulos, volta e meia, nós temos relatos que eles estão nesse ambiente e estão com sono. Dá uma olhada comigo em Lucas, no capítulo 9. Lucas, no capítulo 9, versículo 28. A Bíblia diz: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros, versículo 32, achavam-se premidos. Essa palavra premido significa sobrecarregados de sono. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem, este Jesus disse-lhes: Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: esse é meu filho, o meu eleito. Mateus 17 diz: esse é meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Naqueles dias. Depois da ressurreição de Jesus, é óbvio que eles começam a falar disso abertamente. Até porque a gente vê na palavra de Deus uma declaração feita por parte, né, do próprio apóstolo Pedro. Ele fala na sua segunda epístola, lá no capítulo 1, a respeito desse episódio. O texto diz assim: depois de falar que ele queria despertar as pessoas para conservar a lembrança, né, ele diz: porque não vos demos a conhecer, 2 Pedro 1,16, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-lo. Pedro está usando isso como um argumento. Naqueles dias, eles guardaram silêncio. Agora vamos pensar, irmão, que experiência foi essa? Que marcou a vida deles para sempre. Né? Que foi parte não só da experiência deles com Jesus, mas desse privilégio de levantar e dizer: nós somos testemunhas, isso não são fábulas inventadas. Tenta imaginar o que é estar num monte como esse à noite e as vestes de Jesus transfigurarem. Moisés e Elias simbolizavam a lei e os profetas aparecendo e falando com Jesus a respeito da sua partida que se aproximava. Né? Pedro fica tão empolgado que ele não quer nem ir embora. Nunca mais vão embora daqui, vão fazer tenda, vão morar aqui no Monte da Glória. A Bíblia diz que uma nuvem desce e os envolve. Agora eles têm mais medo ainda do que só ter visto Moisés e Elias. E uma voz da parte do Senhor fala. Eu fico pensando que experiência gloriosa. Mas essa experiência, irmão, poderia ter sido perdida. Porque a Bíblia diz que eles estavam sobrecarregados de sono. E se tivesse dormido, babau, já era. Mas a Bíblia diz que eles se conservaram acordados. De alguma forma eles disseram: nós não vamos dormir. Nós não vamos nos entregar. E porque não dormiram, eles viram uma manifestação de glória que marcou e definiu a vida deles para sempre. A verdade é que eu e você vamos ter que tomar uma decisão. Se a gente se entrega ou não ao sono. Se o sono está batendo forte, se a gente se permite ser despertado ou não. Isso vale para cada uma dessas áreas ou para qualquer outra onde o Espírito Santo aplicar isso no seu coração. Mas nós temos a responsabilidade de permanecer alertas, de permanecer acordados. O propósito da minha mensagem hoje não é te ensinar nada novo, mas é te lembrar que você tem que se manter consciente, alerta em cada uma dessas áreas, em nome de Jesus. Porque a nossa salvação está hoje mais perto do que quando no princípio cremos. Nós já passamos pela porta, nós já corremos boa parte desse caminho, dessa jornada. Não se deixe sabotar na sua relação com Deus e na sua caminhada em direção ao alvo. Né? Não se permita ser envolvido pelo sono, porque isso tem destruído muita gente e muito ministério e muito propósito de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé e a gente terminasse tendo um momento de oração. Que você possa olhar para a sua própria vida, para dentro de si mesmo, e se questionar: como estou? Quão alerta, quão acordado eu estou? Eu tenho disposto alguma coisa no tocante à carne e às suas concupiscências, ou eu estou me revestindo de Cristo dia a dia? Eu estou nessa de entender, não, eu tenho que realmente despertar do sono, ou não, eu não dormi, mas eu tenho que me conservar acordado, porque eu sei que o sono anda me rodeando, está batendo, está chegando perto. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Como que está a sua vida de oração? Como que está o seu relacionamento com a palavra? Porque é possível, querido, a gente simplesmente adormecer. Eu contei outro dia aqui na igreja uma história de que eu li a Bíblia duas vezes no mês. Mas naquele ano eu li a Bíblia muitas vezes. Um irmão veio falar comigo e disse: pastor, como que é? O senhor já acorda com essa vontade de ler? Eu falei: irmão, vamos pular o ano que eu li bastante e aquele dezembro que eu li duas vezes. No outro ano, eu não li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, eu lia porções, mas essa leitura corrida que eu gosto, eu falei: eu não li nenhuma vez. Ele diz: nenhuma vez no ano todo? Eu falei: nenhuma vez no ano todo. Ele falou: por quê? Eu falei: uma boa pergunta. Talvez por achar que fiz tanto num ano, a gente relaxa no outro. Às vezes a gente tem uma dificuldade de constância. Tem hora que a gente lê a Bíblia como se o mundo fosse acabar daqui uma semana. Mas depois que a corrida não foi de 100 metros rasos, né, a gente descobre que é isso, a gente não tem pique para essa maratona. Eu vi um autor, um escritor, comparando o crente na vida de oração ao guepardo africano. Guepardo é considerado o animal mais veloz do planeta. Ele chega num pique, numa corrida, alcançar a velocidade de 115 km por hora. Agora, o guepardo, quando ele corre para dar o bote na presa, ele tem que pegá-la no primeiro bote. Porque se ela escapar e ele precisar de uma segunda corrida, ele não consegue. Porque o coração dele é pequeno, não tem resistência. E ele precisa de tempo para tomar fôlego, para conseguir dar outro pique naquela velocidade. E o autor dizia que o crente na vida de oração é mais ou menos que nem o guepardo. Vamos orar, vamos dar uma corrida. Ele diz: agora não aguento mais. Está 115 por hora, mas diz: agora eu preciso de tempo. Né? Agora, o que nós precisamos, querido, é de constância. E, gente, não é difícil. Tem crente que às vezes são anos de vida que diz: nunca leu a Bíblia toda. Você não precisa de muito. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se você ler 3,3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. O ponto 3 é difícil controlar. Então, minha dica: de segunda a sexta, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, você lê 4. Se você fizer só isso, você vai ler a Bíblia inteira num ano. Meu filho tinha 6 anos de idade quando descobriu isso. Ele falou: pai, o que eu preciso para ler a Bíblia em um ano? Ele, filho de pedagoga, começou a ler aos 5 anos. Os 6 ele já tinha uma leitura razoável. A gente deu a ele uma Bíblia com uma linguagem bem mais fácil. Eu falei: filho, dia de aula, 3 capítulos. Fim de semana, 4. Ele, antes de completar o 7, leu a Bíblia toda. Agora que ele disse: uma criança recém-alfabetizada consegue isso. Como é que você não consegue, criatura? Mas ele aprendeu algo importante: disciplina. Com 7 ele leu de novo. Com 8 ele leu de novo. Com 9 ele leu de novo. Quando ele terminou de ler a quarta vez aos 9, ele falou: papai, se eu ler 7 por dia, 2 por ano, 2 por ano. E assim ele começou, 7 capítulos todo dia. Né? Se eu e você entendemos essa maratona, não tem que sair que nem um louco, mas tem que correr sempre, a gente pode viver uma vida diferente. O problema, querido, é que às vezes, mesmo sabendo, né, a gente faz esse tipo de coisa. Mesmo sabendo que precisa da palavra, mesmo lendo tanto um ano, eu consegui a façanha de dizer: não, no outro eu não vou ler. E, na verdade, o que eu e você precisamos é mais do que a leitura. É a meditação, é a reflexão. Aquilo tem que encher nosso coração o tempo todo. E se bobear, a gente está dormindo e perde essa capacidade de resposta. Mas em nome de Jesus, nós vamos ouvir e atender a voz de Deus. E nós vamos despertar do sono. Amém? Começa a falar com Deus. Talvez seja a hora de reconhecer e dizer: Senhor, acho que aqui no assunto da Bíblia eu estou até melhorzinho, mas no da oração eu dormi de roncar, de babar. Né? A coisa está difícil. Talvez nessa área da santidade eu não estou tão alerta ou acordado, eu estou numa briga gigantesca com sono para me manter acordado. Mas eu quero que você fale com Deus. E que você entenda que, se por um lado a palavra de Deus diz que é nossa responsabilidade, por outro, Deus, na sua bondade, sempre permite alguém gritar, fazer um barulho. Né? Jesus, na parábola das 10 virgens, diz: ouviu-se lá pela meia-noite um grito, eis um noivo. O Senhor sempre está tentando nos despertar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Fala com ele em oração. Senhor, nós nos colocamos diante de ti nessa manhã para declarar: recebemos a tua palavra, recebemos a tua voz, ó Deus, que traz não apenas instrução, mas que traz advertência, que traz confronto, que nos chama a esse lugar de despertamento. E a minha oração, ó Deus, é que meus irmãos e irmãs saiam desse lugar, não apenas tendo ouvido um discurso qualquer, mas que eles saiam desse lugar debaixo de uma consciência espiritual, produzida vida pelo Senhor. Eu oro pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Eu oro, Pai, que venham dias de um despertamento maior para o Senhor, em cada uma dessas áreas que abordamos e daquelas que nem mesmo tocamos. Que venham dias de despertamento. O Senhor tem falado conosco que se aproxima um tempo novo, que haverá, ó Deus, uma mudança que vamos vivenciar como igreja, e nós clamamos que venham os dias de despertamento, que venha o sopro do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que cada um de nós seja encontrado exposto, vulnerável, receptivo ao que o Senhor não apenas está falando, mas tentando fazer. Nós oramos e clamamos graça e favor do Senhor sobre cada um. Oramos, ó Pai, que a instrução da Tua palavra não pare só no nível da nossa mente, da nossa razão. Nós oramos que ela produza consciência espiritual. Nós oramos que ela produza despertamento. Que venham dias de despertamento espiritual. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.